A gente vai conversar agora, aqui na Rádio Brasil de Fato, com a Natália Polache, que é gerente de projetos do Instituto Sou da Paz. E o nosso assunto hoje são os armamentos na mão da população brasileira, o aumento da presença de armas na nossa sociedade. Quais são os problemas de o Brasil estar caminhando para que haja um aumento da presença de armas nas mãos da população? É sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje com a Natália, a quem eu agradeço a presença. Valeu demais por estar aqui com a gente debatendo esse assunto, Natália.
Obrigada, é um prazer para a gente estar aqui com vocês.
Natália, vamos começar a nossa conversa trazendo à tona um estudo que foi revelado nesta semana pelo Instituto Sou da Paz, junto com a Secretaria de Segurança do Estado do Espírito Santo. É um estudo que traz dados bem preocupantes, indica, por exemplo, que mais de 30%, cerca de 30% das armas apreendidas e envolvidas em crimes vieram do mercado legal, estavam legalizadas nas mãos de pessoas que compraram, inclusive sob a justificativa de proteção pessoal. E a gente sabe que esse caminho das armas legais no Brasil até a criminalidade, ele não é uma situação exclusiva do Espírito Santo, se repete em outros estados brasileiros. Como é que no Brasil uma arma sai do mercado legal e entra na criminalidade? Isso acontece de propósito, é por meio de roubos? E quais são os riscos disso estar acontecendo e estar sendo identificado com tanta frequência aqui no país, Natália?
Sim, esse estudo feito em parceria com a Secretaria de Segurança do Espírito Santo foi muito importante. Ele atualiza algumas análises que o Instituto Sou da Paz já fez em anos anteriores em outros estados e mostra para a gente que existe uma realidade que se mantém presente no Brasil, que é entre as armas de fogo apreendidas, cerca de 50% delas tem a numeração de série preservada, que é aquele número único que permite rastrear a origem dessa arma de fogo. Essa é uma informação importante porque a gente tem um senso comum no Brasil de que as armas são todas raspadas, são todas com numeração suprimida, é impossível rastrear, não há o que se fazer, etc. Essa informação nos indica que sim, há bastante informação disponível aí nas armas de fogo para que a gente faça um rastreamento, uma investigação da sua origem. A segunda questão é isso: das armas rastreadas, 30% a gente encontrou um proprietário legal anterior à apreensão. Importante dizer que a gente, na verdade, encontrou pelo menos 30%, porque hoje, no Brasil, os registros de arma de fogo são separados em dois bancos de dados completamente apartados. Um banco de dados da Polícia Federal, que tem as armas de pessoas que têm registro para defesa pessoal e de instituições públicas civis. E a gente tem um outro banco de dados que pertence ao Exército, onde estão cadastradas as armas de militares e as armas dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Nessa pesquisa com a Secretaria, eles só conseguiram acessar o banco da Polícia Federal. E ali a gente sabe que estão registros de defesa pessoal e de instituições civis, mas a gente não conseguiu, por exemplo, consultar as armas de CACs, e a gente sabe que essa é a categoria que mais cresceu nos últimos anos, porque foi a categoria mais beneficiada aí pelas flexibilizações nas regras de acesso à arma de fogo. Então a gente disse que a gente encontrou pelo menos 30%, a gente acredita que se tivesse conseguido consultar esse outro banco, esse número seria ainda maior, mas isso também nos indica, né, que essa conexão entre o mercado legal e o mercado ilegal de arma, ela é muito mais fluida também do que a maioria das pessoas pensa, né? Então, quando a gente olha mesmo o perfil da arma de fogo apreendida no Brasil, no geral 70% é de fabricação nacional. Então, são dinâmicas domésticas, nacionais no Brasil. E também no Espírito Santo a gente conseguiu identificar que das armas com registro encontrado, 40%, então 4 a cada 10, tinham registro no próprio Espírito Santo. Então, a gente tem dinâmicas que são nacionais e a gente também tem um bom percentual que são dinâmicas locais, que não são dinâmicas muito complexas, né? Muitas vezes a gente tem aquele imaginário que, nossa, a arma vem da fronteira, de um esquema super elaborado, etc. Claro que isso existe, também é um problema sério que precisa ser cuidado, mas tem dinâmicas locais que é possível a gente combater com o uso de inteligência e articulação aí das polícias. E você comentava um pouco sobre a dinâmica, né? Nessa amostra específica, a gente acabou não olhando para a dinâmica de desvio, porque isso demanda mesmo uma investigação própria das polícias, mas a gente fez uma outra análise junto com a Secretaria do Espírito Santo, olhando para todos os boletins de ocorrência de armas registradas como furtadas e roubadas durante 30 meses, 2 anos e meio. e a gente achou mais de 500 armas com esse tipo de registro. No estado de São Paulo, a gente fez uma pesquisa também olhando para um período mais extenso, e a gente identificou que todo dia, em média, 9 armas de fogo são registradas como furtadas ou roubadas. Então, existe um grande fluxo mesmo de armas que são compradas legalmente. Muitas vezes a pessoa está até bem intencionada, está ali com medo de alguma situação, querendo se proteger ou a sua família. Mas o que a gente sempre destaca, e aí falando até de forma mais geral, né, sobre essa política atual de incentivo a comprar arma de fogo, é que as pessoas acham que vão conseguir reagir a um crime, né, tendo essa arma de fogo à mão. Mas a chance de algo dar errado é muito maior do que a chance desta pessoa específica ser vítima de um crime, estar com a arma à mão e reagir de uma forma que não agrave a situação. O que eu estou querendo dizer? É muito mais provável que essa pessoa, ao tentar reagir, agrave o crime, por exemplo, que era para ser um roubo de celular. Claro, é um crime grave, é um crime ruim, mas acaba se tornando um latrocínio, essa pessoa acaba morrendo, ou ela acaba atingindo terceiros, ou essa arma acaba sendo utilizada numa briga de vizinho, num feminicídio, num suicídio, também é um problema muito grave, a presença da arma de fogo facilita muito esse tipo de cometimento de suicídio. Então, a chance de algo dar errado é muito maior do que a chance dessa arma ser utilizada com a intenção, enfim, digamos, de boa fé aí de quem comprou. E aí a gente percebe dinâmicas, né, tanto de roubo e furto, quanto da própria pessoa, o proprietário que comprou a arma, acabar utilizando no momento de descontrole, aí cometendo um crime.
É, os riscos são imensos, né? Você estava citando essa política de incentivo ao armamento da sociedade que a gente vem notando no Brasil nos últimos anos. A gente precisa citar aqui que nesta semana, por exemplo, na Câmara, uma comissão de segurança aprovou a propaganda de armas, né? Que as armas possam voltar a ser objetos de publicidade no Brasil. Hoje a gente tem isso controlado no país e a gente não pode, por exemplo, na televisão ou na rua, num outdoor, ter propaganda de arma. Essa comissão aprovou essa possibilidade de volta. É claro que ainda não é um projeto de lei totalmente aprovado, precisa passar por outras instâncias de debate na Câmara, mas já indica que existe, sim, principalmente na base governista e no governo federal, e isso não é segredo para ninguém, uma tentativa de incentivo ao armamento da população. Era esse o caminho que o Brasil deveria estar seguindo para acabar com a violência, Natália? Acho que a gente tem estudos que mostram que não é por aí, né?
Com certeza, a gente vê esse tipo de política com muita preocupação. Como a gente comentava, né, eu acho que esse incentivo à arma de fogo, ele é de fato uma falsa promessa. As pessoas muitas vezes estão com medo e a gente valida esse sentimento, né? A gente sabe que a segurança pública não está bem em várias regiões do país. A gente entende que as pessoas querem uma solução, estão angustiadas em busca de uma solução. Mas, de fato, a arma de fogo, ela é uma falsa promessa. E ela é uma promessa muito fácil da pessoa se sentir contemplada, né? Quer dizer, você está inseguro? Toma aqui sua arma de fogo e tenta se virar aí com ela sozinho na rua. E a gente sabe que isso não é eficiente, mesmo entre policiais, quando a gente olha os casos de vitimização de policial, no geral eles morrem na folga, muito mais do que em serviço. Por quê? Quando na folga eles estão armados e aí vão ser vítimas de algum crime, e aí tentam reagir, não conseguem, porque as pessoas subestimam, mas esses 3 segundos que a pessoa que está cometendo o crime tem de vantagem sobre você, desse elemento de surpresa, até você alcançar a arma, entender o que está acontecendo, etc., já foi, entendeu? Se a pessoa também tiver armada, ela já disparou. Então, os policiais, sem um colega do lado, sem os equipamentos de proteção, eles não conseguem reagir de forma eficiente. Então, de fato, é uma falsa promessa. Uma promessa muito fácil, porque ela transfere a responsabilidade, né, da polícia e do governo para o cidadão. Então, tenta aí se virar por conta própria. E o que a gente acredita é que existem políticas de segurança pública que podem ser muito mais eficientes, muito mais seguras, tanto para o policial quanto para a população, e é isso que a gente tentou estimular nesse projeto, no Espírito Santo, com essa metodologia de análise de dados e de busca ativa das armas que estão caindo no mercado ilegal. Essa metodologia gerou, por exemplo, uma operação policial em fevereiro, em que os policiais identificaram mais de 15 pessoas que estavam comprando armas legalmente e já não estavam em posse dessas armas. De repente, todas elas tinham sumido ou sido furtadas. Então, pessoas em que se agora vai se aprofundar a investigação, mas boa chance de que estavam comprando como laranjas para repassar para outras pessoas. Então, esse tipo de operação é possível de ser feita. Tem um impacto muito grande em prevenir e combater a violência armada, e são operações mais seguras, operações seguras para o policial seguras para a população, não tem troca de tiro, muito difícil ter confronto, feridos, mortos. Então, esse é o tipo de operação que a gente quer estimular no país. Segura para todos e com capacidade de prevenir a violência armada.
Vale a gente lembrar aqui, para quem está nos ouvindo, que a gente tem exemplos no mundo de países em que o uso de armas liberou geral. Estados Unidos, por exemplo, só esse ano teve mais de 230 ataques à mão armada a igrejas, escolas, comércios. Então, a gente já tem um exemplo que mostra que essa ideia é péssima, essa ideia de armar a população intensivamente. Agora, Natália, dá para a gente falar que nos últimos anos essa ideia pegou mais no Brasil, a população brasileira está mais armada? A gente viu alguns dados trazidos pelo Instituto Sou da Paz, junto com alguns veículos de imprensa aqui do Brasil, dizendo, por exemplo, que houve um aumento de 260% no armamento da população nos últimos anos. É por aí mesmo? Os números são tão altos assim? A gente está mais armado no Brasil atualmente?
Sim, infelizmente sim. A gente tem visto esse aumento. Quando a gente olha para as armas nas mãos de particulares, como a gente diz, né? Então, a arma que não é da polícia, não é das Forças Armadas, não é de uma empresa, de pessoas comuns aí que compram uma arma para tentar se defender ou qualquer outro motivo. E esse arsenal privado, ele quase dobrou de tamanho nos últimos 3 ou 4 anos. Então, é um aumento muito significativo e aqui acho que tem dois elementos muito importantes. Um é, de fato, há esse discurso, né? Então, a gente vê na boca de muitas figuras públicas, do próprio presidente da República, esse incentivo para que as pessoas busquem isso como se fosse uma solução para a insegurança pública. Isso tem um efeito muito importante entre as pessoas, ao mesmo tempo que a gente tem visto pesquisas recorrentes, essas que são de fato metodologicamente confiáveis, né, por exemplo, Ibope, Datafolha, etc., que mostram que esse apoio à facilitação do porte de armas tem adesão de 30% da população. Então, ainda é uma minoria. É importante dizer isso, porque muitas vezes a gente tem essa sensação de que, nossa, está todo mundo falando, é uma demanda do povo brasileiro, etc. E não é, é uma minoria, mas é uma minoria bastante organizada, bastante barulhenta, e que está tendo seus desejos aí atendidos. E essa é a segunda questão que eu ia comentar, né? De fato, a gente teve uma facilitação normativa, não tanto via legislação ainda, há vários projetos de lei tramitando nesse sentido, mas muitas facilitações via decreto, tanto na facilidade de acesso à arma de fogo e munição, quanto na quantidade e no tipo de arma e munição disponíveis, né? Então, hoje, por exemplo, um atirador desportivo consegue comprar 60 armas de fogo, uma única pessoa. É um número que a gente considera completamente, assim, obsceno, porque ele não tem nenhuma relação com a prática da atividade de tiro desportivo, né? Nem um atirador olímpico precisa de 60 armas. E também no tipo. Então, por exemplo, hoje os atiradores desportivos conseguem comprar até fuzis, o que antes não era permitido. Então, a gente vê isso com muita preocupação. E você comentava do exemplo dos Estados Unidos. De fato, as pessoas muitas vezes acham que lá seria um case de sucesso, né? Um caso de sucesso de segurança pública. Mas se a gente comparar Estados Unidos com outros países de alta renda, né, a gente tem que comparar coisas que são comparáveis, né? Não adianta comparar coisas muito diferentes. Por exemplo, com países da Europa Ocidental, ele tem um índice de violência muito maior do que os outros países que têm regras mais restritivas. Mesmo dentro dos Estados Unidos, isso é uma legislação que lá é estadual, né? Varia de estado para estado. Os estados que têm maior facilidade têm índices de violência muito maior do que os estados que têm uma legislação mais restrita. Então, a gente realmente não entende que seja um exemplo que o Brasil deva seguir. E até a gente já está sofrendo consequências disso, né? Então, por exemplo, entre as armas mais potentes, esse tipo de fuzis, submetralhadoras, etc., a gente está percebendo uma presença de armas vindas traficadas aí dos Estados Unidos, muitas vezes em kits de peças que vêm desmontadas, que são mais fáceis de tentar passar ali pela alfândega, pelos controles de fronteira. Então, não só não é um exemplo, como é um exemplo que nos prejudica, porque esse tipo de armamento chega também às organizações criminosas no Brasil.
Dá para dizer que a gente corre esse risco de descontrole?
Olha, eu acredito que sim, a gente corre esse risco. Eu acho que já há um tanto de descontrole que está vigente via decretos e portarias. Há outros projetos de lei, por exemplo, tem um projeto que está tramitando na CCJ do Senado agora, que visa facilitar ainda mais, e aí pela via legislativa, né, então com mais força ainda do que os decretos. A gente vê isso com muita preocupação, e são projetos que, mesmo se eles forem aprovados por curto período de tempo, eles têm um impacto muito grande ao longo do tempo, porque a gente está vendo essas armas sendo compradas agora, elas vão ficar funcionais aí no mercado por pelo menos 50 anos. A gente até hoje no Brasil apreende arma da década de 50, 60. Então a gente vê com muita preocupação, porque é uma política irresponsável, é uma política que todos os estudos acadêmicos nos indicam que na nossa realidade de Brasil, alta desigualdade socioeconômica, crescentes tensões sociais, a gente vê também esse discurso do acesso à arma de fogo, cada vez mais sendo associado a um discurso político. Então você vê muitas vezes a justificativa nem é mais segurança pública, né? A justificativa é exercer seus direitos políticos ou uma coisa muito nebulosa ali de querer colocar essa arma dentro da política. Então a gente vê isso com muita preocupação, porque os danos vão se estender aí por bastante tempo.
Sem dúvida é preocupante, os exemplos que a gente tem de outros países não são nada bons, e seria interessante que o poder público caminhasse no sentido contrário, de desincentivar a presença de armas na população em geral. Nós conversamos com a Natália Polasti, que é gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, sobre esse movimento perigosíssimo que o Brasil vem vivendo nos últimos 4 anos de aumentar a presença de armas nas vidas dos brasileiros e das brasileiras. Natália, obrigada, viu, pela reflexão. Eu acho que a gente ainda vai voltar a se falar bastante sobre esse tema, porque é um assunto urgente, importante, e a gente precisa debater e precisa que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, obrigada demais pela presença, valeu mesmo, viu?
Muito obrigada pelo espaço, e a gente convida todos e todas para também acompanharem as atividades do Instituto nas redes sociais, nos nossos sites. A gente fala mais sobre esses projetos de lei que estão em tramitação e algumas formas de ação para as pessoas se engajarem nesse tema.
A gente agradece também ao Instituto Sou da Paz e, claro, você que ficou com a gente, acompanhou esse debate. Valeu demais pela presença. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.